Começando Mais Elas por aqui, Mais Elas na Popular FM, tem sempre a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, também Univates, agora a Universidade, e Projeto Vênus, transformando relações. Mais Elas desta tarde vai falar sobre drogas, bebidas, diferentes vícios e hábitos também. Nossos convidados para tratar deste tema, e é um tema bastante oportuno aí às vésperas do carnaval, Miriam, né? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Um período de muita festa, muita folia, e em que a bebida e toda essa questão acaba muito presente. Convidamos dois profissionais que têm uma atuação e neste segmento, nesta área de trabalho, fazendo um trabalho preventivo, mas principalmente também reparador, vamos dizer assim, de apoio às famílias e às pessoas nesta questão. A psiquiatra Michele Valente, muito boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Popular. Uma satisfação novamente estar aqui no Mais Elas.
E o Eduardo Kaufmann, que é consultor em dependência química. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos da mesa, aos ouvintes. É um privilégio poder estar aqui.
Gostaria que inicialmente você falasse um pouco sobre esta especialização de consultoria em dependência química. Para mim, é uma área que chamou a atenção, é uma área nova.
Na realidade é uma área nova que se originou da necessidade das instituições de tratamento, né, terem pessoas que pudessem ter uma empatia maior com o dependente de álcool ou de outras drogas que passava por um processo de tratamento. Com o passar dos anos, ela foi evoluindo, né? Então, hoje, o consultor em dependência química, ele é um profissional, né, da área da saúde, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química como um todo, né? Ficaria em nível de técnico, né, em dependência química.
Prevenção e tratamento.
Prevenção e tratamento. É uma profissão que ela ainda não está regulamentada, está em vias de ser, né? Está com todo o processo tramitando no Congresso Nacional e tal. Em breve a gente acredita que vai conseguir evoluir. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais avançados assim, nessa área de organização da profissão. Temos inclusive a Associação Gaúcha dos Consultores em Dependência Química já em atividade, a qual eu faço parte também.
Bom, antes de começar o programa aqui informalmente, a gente justamente comentava o fato de ser um momento oportuno para falar, principalmente na questão das bebidas, em função de aí o carnaval ser uma época de muita festa, de muita folia, em que as pessoas, não dá para generalizar, mas muitas pessoas acabam se excedendo. E como vocês veem este momento? Claro que a bebida é sempre um fator de risco, mas neste momento, assim, qual é o posicionamento de vocês?
Com a palavra, as mulheres.
Mais elas.
Mais elas, obviamente.
Eles são sempre bem-vindos.
Assim, se nós formos pensar nas origens etimológicas do carnaval, o carnaval, ele é historicamente um período em que as pessoas se liberavam das suas restrições durante 3 ou 4 dias para depois entrar no que se chamava quaresma, que era um período de 40 dias de abstenção de carne, de bebidas fortes, de quaisquer excessos. Era um período praticamente de um jejum parcial que era feito por motivos religiosos até a Páscoa. Então, o que eu observo hoje com muita preocupação é que esse jejum, essa abstenção, ela não existe mais. É praticamente o jejum que as pessoas fazem é não comer carne na sexta-feira. É um símbolo, é um resquício, é um resíduo desse período de abstinência. Só que o período de enfiar o pé na jaca continua, né? E o que mais me preocupa no carnaval não é tanto a população adulta, mas é a população infantil, que começa cada vez mais cedo a cometer excessos tremendos no carnaval. Então, qualquer pessoa que vai para o nosso litoral ou que observa um baile de carnaval na sua cidade pode observar crianças de 12, 13, 14 anos sendo justamente aqueles que mais se excedem na bebida. É muito comum nessa época do ano a gente ver meninas desmaiadas dentro dos banheiros públicos, é muito comum atendimentos, em pronto atendimento de praia de jovens em coma alcoólico. Esse foi o meu primeiro emprego até lá em 2000, quando eu me formei. Então, eu me lembro que a gente chegava a atender 15, 16 adolescentes em coma por dia de carnaval, e ainda tinha aquele outro evento de rock na praia uma semana antes do carnaval. Então era um mês de bebedeira juvenil e acidentes de tudo quanto era padrão e tipo. Então eu olho tudo isso com muita preocupação, não com moralismo, mas preocupada como neurocientista com onde é que vai ficar o cérebro, a estrutura cerebral dessa juventude, a quem é permitida, apesar da lei, abusar da bebida tão cedo.
Mas tu identifica assim, como criança, a pessoa de 12, 13, 14 anos é criança ainda.
Para neurociência,
é proibida até os 18. Não, sabe por que eu faço essa pergunta? No sentido de que muitos pais começam a entender que os filhos estão amadurecendo, vão sair com os amigos e parece que eles são grandes, não é? E às vezes os pais estão em casa com aquela dúvida: proíbo de beber, proíbo de sair.
Eu até gostaria que os pais tivessem essa dúvida de verdade. Porque em pesquisas informais que eu tenho feito nas escolas onde eu palestro, a idade de início da experimentação de bebida alcoólica anda por volta dos 11 anos. Nossa. São turmas de quinta série, para vocês terem uma ideia. E em 90% dos casos, quem ofereceu a bebida foi o pai. Então, eu não acredito que as famílias tenham essa dúvida. Posso permitir que beba? Não posso. Eu acho que a permissão é generalizada e é mais raro a gente encontrar alguém que não permita do que alguém que permita.
Você é da opinião de que o melhor conselho neste momento é evitar a bebida, não beber?
Eu não sou. Isso não é uma opinião, isso é um fato científico. Se tu me pergunta onde é que termina o cérebro infantil, eu vou te dizer que ele termina nos 22 anos. Até os 22 anos, o nosso cérebro está em franco desenvolvimento, fazendo seleção das vias neuronais que permanecerão durante a nossa vida adulta e desenvolvendo as conexões que vão marcar todo o nosso funcionamento neural. Então, nessa idade, até essa idade, é comprovado pela ciência que o uso de álcool, mesmo que esporádico, é nocivo.
Tem uma parte aí ainda, né, Michele, para voltar na questão do infanto juvenil, né, que é a questão do beber em bingue, né, que é o que acontece com essas pessoas mais jovens, né? Elas não são bebedores adultos, elas não têm a formação de bebedor, literalmente, elas não sabem beber. Então, elas bebem, elas se jogam na bebida. Então, elas bebem uma grande quantidade de bebida num curto período de tempo, onde a agressão ao cérebro é muito maior. Né?
Justamente.
Por isso que acontecem esses casos, né? Inúmeros casos de coma alcoólico, de mal-estar.
É muito mais comum ver uma criança, um adolescente procurar um atendimento por esse motivo do que um adulto.
E até porque o adulto que bebe, ele já tem tolerância também para a bebida, né? Então o organismo e o cérebro já aceitam melhor.
Agora, considerando esse quadro que a Michele também descrevia sobre a realidade, a permissividade dos pais, vocês acreditam que adianta alguma coisa dizer não beba? O que pode ser feito?
Não, eu acho que o que a Michele está acabando de dizer é que não é dito não beba, muito pelo contrário. Né? Infelizmente, a gente tem uma questão cultural no seio das nossas famílias, né? Onde a Miriam, né, colocou também a questão dessa transferência de responsabilidade. Né? É muito fácil para um pai e para uma mãe dizer: não, meu filho tem 14, 15 anos, ele já sabe se cuidar, e eu eduquei ele super bem, agora é com ele. Quando, na realidade, a pessoa não está nem com o cérebro formado ainda, não tem nem condições de tomar as melhores decisões para si e para os outros na vida dele.
Mas vocês percebem que isso está completamente na contramão do que a gente está vivendo, né? É bem complicado, se tu for pensar. O que a gente vê mesmo é um número grande de adolescentes na rua e eles buscando essa independência, buscando estar com os amigos. E eu acho que para os pais é difícil mesmo olhar para aquele corpo que está crescendo, que às vezes é maior que os próprios pais, e conseguir se impor, né? Eu acho que os pais têm dificuldade.
Aí vem a perda de autoridade, né?
Eu diria assim, pode ser que para um a mãe talvez seja difícil, mas aí o pai entende isso como culturalmente
um ritual. Eu acho que tem um problema muito grande aqui, é que com adolescente tu não pode pregar, desculpa a expressão, tu não pode pregar moral de cueca. Então, um adolescente não vai respeitar a tua proibição de bebida se ele te ver beber e dirigir, por exemplo.
Não fuma se tu tem uma carteira de cigarro no bolso. E aí o cidadão pega e te diz assim, e te comprova, porque cientificamente dá para comprovar isso, que o consumo recreativo de maconha causa menos malefício do que fumar tabaco diariamente.
Bom, mas isso aí eu tenho uma pergunta sobre ela. Dá para fazer
guarda
agora?
Guarda essa pergunta para o segundo bloco. Guarda a pergunta, retornamos na sequência.